já estamos de volta aqui no Noticiário P7. Inclusive, neste bloco, Bruna, temos entrevista.
Exatamente. Vamos falar de algo que tem gerado muitas dúvidas na nossa população sobre os testes rápidos. E para conversar conosco, está aqui a coordenadora da Vigilância Sanitária, Helenita Cristina de Lara. Bom dia, Helenita. Obrigada por ter vindo aqui fazer parte desse bate-papo.
Bom dia, Bruna, Helder, toda a equipe aqui, a população palmeirense. É um prazer estar aqui.
Helenita, para começar então essa conversa, como que funcionam os testes rápidos da Covid-19?
Então, os testes rápidos, nós tivemos agora uma resolução que liberou, inclusive, para as farmácias, né? Mas elas têm que estar dentro de certas exigências, tá? Porque é uma área restrita e tudo mais, e tem que ser autorizada pela Vigilância Sanitária. Por enquanto, nenhuma delas solicitou para nós essa liberação. Porque existem tantos procedimentos, tantos cuidados, né, que tem o risco da pessoa se contaminar, tanto o funcionário como o cliente. Então, eles ainda não optaram por isso, até estudar bem quais seriam as medidas de segurança. Na prefeitura, o teste rápido, o nosso fluxo, ele segue um protocolo do Ministério da Saúde. Então, além desse teste ter que ser liberado, ele passa por um controle de qualidade da Anvisa, da Fiocruz, do Ministério da Saúde, e após isso que ele é liberado, assim, digamos, para os estados e municípios. É o ANSTIP que a gente está usando. E esse teste, para ser aplicado, tem toda uma série de procedimentos. Ou seja, ele não é aplicado assim, eu quero saber se eu estou ou não estou. Não é assim. Ele tem que ter todo um histórico, né? É notificado os técnicos ali da área da saúde, da unidade básica ou da própria epidemiologia. E aí são feitas perguntas para avaliar o tempo, o período de transmissão, de contágio, se a pessoa teve contato com alguém que era suspeito. Então, todas essas coisas, né, uma consulta médica é feita, tudo isso para ir avaliar se vai ser aplicado o teste rápido, tá?
Ele deve seguir todo esse procedimento. O teste em si, ele é confiável?
O teste em si, ele não é para fins de diagnóstico. Uhum. Esse que é o grande X da questão. Sim. Né? Ele vai detectar o quê? Se em algum momento eu tive a exposição ou contato com o vírus e desenvolvi anticorpos. Normalmente, isso vai acontecer depois do 7º, do 10º dia, com uma confirmação de que a pessoa realmente teve um contágio do coronavírus, do Covid-19. Para confirmação, é feito, além da consulta médica, todas essas pesquisas, e também o teste no laboratório de análises clínicas, que vai fazer um teste diferente, um teste chamado de padrão ouro, né? Vai ser no material genético, vai ser coletado o material do conteúdo nasofaríngeo, né? Então, tem toda uma coleta diferenciada. O nosso teste rápido, que é aplicado nas unidades, ele é confiável por quê? Porque é feita toda uma triagem antes dele ser aplicado, tá? Então, se não tiver as informações todas certinhas, né, ele não vai dar certo. Porém, existem outros testes no mercado que nós não sabemos se são confiáveis, né, que são os testes rápidos, mas que ele tem que ser aplicado dentro daquelas condições, senão ele pode dar o quê? Um falso positivo ou um falso negativo. Tudo vai depender do porquê que eu estou fazendo aquele teste. Uhum. Se eu estou buscando saber se eu estou doente, aí eu não vou, algumas vezes, não vou conseguir preencher aqueles requisitos e ter essa certeza, essa segurança. Isso só um teste, assim, num laboratório de análises clínicas, uma consulta médica bem característica, que eu vou saber, tá?
Tem outra questão que até você comentava conosco no intervalo das informações repassadas durante o teste. Elas têm que ser muito precisas, né?
Sim, isso mesmo. Porque eu tenho que contar um período. Só vou desenvolver exatamente essa imunidade a partir do 7º, do 10º dia. É a limitação do teste que a gente chama. Então, esse teste eu tenho que estar dentro daquele período, porque existe uma coisa chamada janela imunológica, que é o tempo entre o nosso organismo estar exposto e desenvolver a resposta. E eu vou analisar as situações, né? Por isso que a gente tem falado tanto da precaução. Porque se eu vou numa festa, eu não sei quem que está com sintomas, em que fase, né? Como que está transmitindo, e o nível de carga viral que eu estarei exposta, né? Porque uma coisa é você estar perto de uma pessoa com máscara, com álcool gel, a pessoa está contaminada, mas provavelmente, se eu tomar minhas medidas de segurança, precaução, eu não vou me contaminar. Uhum. Outra coisa aí no ambiente, sem máscara, ficar várias horas exposto, né? Sem a ventilação, ficar muito próximo. Aí isso aí vai fazer com que aquela carga viral, com que aquela exposição seja muito mais acentuada e a possibilidade de desenvolver a doença é muito maior.
Acho que esse nosso bate-papo de hoje aqui, a gente quer também destacar, principalmente, para que a população tenha conhecimento, né, sobre o teste rápido, da importância dele, uhum. mas que não use como base também, até a gente usou um termo aqui, é para fazer o teste rápido e ser um passaporte livre da quarentena. Ah, posso ir para a festa, posso frequentar uhum. os lugares que eu não tenho nenhum problema com o Covid.
Exatamente, mesmo porque nós temos que considerar a janela imunológica. Se eu faço o teste rápido hoje e ele dá um negativo, não quer dizer que ele seja mesmo negativo. Ele pode dar um falso negativo. Uhum. E amanhã eu posso sair e não tomar as devidas medidas. Então, além de eu estar doente, eu posso contaminar outra pessoa. E é essa cadeia de transmissão que a gente precisa inibir, precisa parar ela, cortar, né?
Outra questão também que eu gostaria que você explicasse é se após esse resultado, a pessoa, né, foi até uma farmácia, comprou, ele deu positivo, mas ela não apresenta nenhum sintoma. O que, que ela deve fazer?
Bom, aí que tá, Bruna. As farmácias, elas foram liberadas, né, pela resolução da CESA, porém, elas não foram liberadas, não foram avaliadas pela vigilância sanitária local. Por quê? Elas têm que apresentar um plano de contingência, de controle da infecção, né, de biossegurança, tanto para os trabalhadores dentro do fluxo da farmácia, como para as pessoas que seriam atendidas. E até o momento, nenhuma delas tem uma área física que seja aprovada. Ou seja, elas estão ali para suas atividades normais, né? E não para elas poderem ter outro atendimento. Como é o caso, por exemplo, da Nissan em Ponta Grossa, que eles têm a área do estacionamento, é da farmácia, e não tem ligação com outro estabelecimento que não possa contaminar, uhum. né? Então, ali é mais garantido, por isso que eles foram aprovados, foram liberados pela vigilância em Ponta Grossa. Aqui, as nossas farmácias não têm esse padrão e não têm também o interesse. E elas não podem, pela resolução, as nossas farmácias, vender o teste para a pessoa fazer esse teste por conta em casa. Entendi. Isso não é possível. Mesmo porque ela tem uma série de procedimentos. Tem também o fluxo das informações para epidemiologia. Quem que vai fazer a notificação, se der negativo ou se der positivo? É obrigatório, porque nós temos que, a partir daí, traçar as outras ações, né? Existe uma árvore decisória que a gente tem que cumprir, o profissional que está capacitado, que está devidamente paramentado com seus EPIs, né, pela segurança dele, da paciente. Então, ele tem que seguir tudo isso para quê? Para que ele possa aplicar esse teste. E esse teste, ele não pode ser lançado no meio ambiente de qualquer forma, porque ele pode contaminar outras pessoas, né, pode ter prejuízo na saúde de outras pessoas. E, como a gente está vendo, assim, a população é meio equivocada em algumas coisas, né? Então, ela tem que ser bem esclarecida. Por quê? Porque senão ela vai achar que ela fez o teste rápido, que a gente comentou já hoje. Ah, deu negativo, pronto, não preciso ter quarentena, não preciso usar máscara, não preciso mais nada. Não, bem pelo contrário. A gente tem que ficar nessa vigilância o tempo todo, gente.
Helenita, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte nosso sobre o Hospital da Santa Casa. Ele é capacitado a realizar testes rápidos ou não? Como que funciona?
Por ele próprio, não. Primeiro, ele tem que ser autorizado pela Terceira Regional de Saúde, que é quem faz a vigilância na Santa Casa, né? Se ele tiver alguma empresa conveniada, a empresa conveniada teria que ser autorizada por nós. Como o teste rápido só é permitido no interior da farmácia, ele não pode ser feito por fora, então ela não pode fazer esse tipo de atendimento como se fosse um drive-thru aí, uhum. né? Não pode.
Ah, outra questão, quando vem o boletim epidemiológico através da assessoria da prefeitura? Tem lá sobre os casos de monitoramento, tem também sobre os testes reagente e não reagente. Uhum. Uma dúvida, essas pessoas então que realizam esses testes rápidos pelo serviço municipal, você falou que elas passam por toda uma triagem para daí fazer o teste, isso?
É, essa pessoa ela vai ser avaliada, né? Então ela vai ver, ó, você tem sintomas, quais os sintomas, tem que ter mais de 2, 3 sintomas, esteve numa área de risco, não esteve, está com sintoma gripal, você já passa a ser uma pessoa suspeita. Aí vou avaliar todas as outras características. Por isso que eu te falei que tem o tempo, né, que ela tem que estar ali exposto para o teste realmente ser eficaz. E em relação ao problema da realização do teste, como você está lidando ali, né, com o sangue, que esses testes rápidos vão usar a gota de sangue. Uhum. Então, você não pode fazer em qualquer ambiente, porque você está lidando com material que está contaminado. Por isso que não é liberado em drive-thru dessa forma, assim, sabe?
Então, para a gente, né, esclarecer de maneira geral, nenhum estabelecimento comercial de farmácias da cidade está habilitado a realizar esse teste, através apenas do município, né, que são realizados esses testes, dentro desse procedimento padrão, seguindo todas as normas que são estabelecidas.
Sim, exatamente. Até o presente momento, não. E não é recomendável e não é permitido por lei que eles vendam esses testes para a pessoa fazer sozinha em casa. Porque aí ela vai estar por conta, tirando suas próprias conclusões, e esse teste ele não tem fim confirmatório de diagnóstico, gente. Ele é só um acessório, né, para a pessoa. O governo, digamos assim, ele fez isso porque ele pode ter mais informações, mas mesmo essas informações que vão chegar lá, elas ainda vão ser triadas. Não quer dizer que um teste positivo ou negativo vai ser considerado. Uhum. Por isso que existe assim tanta dúvida, né? Até o nosso presidente da República tem as dúvidas. Nossa, isso aí, estão mentindo, estão me enganando. Não é isso, gente. É que os critérios epidemiológicos, os critérios científicos, eles são assim muito complexos mesmo. Tem que avaliar, fazer o trabalho bem feito do começo até o final, porque senão as conclusões vão ser erradas. De repente, posso aplicar uma porção de teste em pessoas assintomáticas, que normalmente não deveria fazer isso, mas eu posso fazer isso e começar a dar, digamos, um falso negativo, né, ou um falso positivo. Então, as pessoas ou desleixam do cuidado, ou de repente se desesperam. Tem uma epidemia em Palmeira, ninguém está fazendo nada, ninguém está controlando. Então, pode pensar esse tipo de coisa, né? Então, levar conclusões errôneas e, com isso, atrapalhar o andamento, né, dos serviços de todo mundo e dos esforços de todo mundo para a gente poder evitar esse tipo de coisa. E também pedir para o pessoal, né, que ponderem. A pessoa, depois que ela sai da quarentena, ela já está recuperada, ela não está transmitindo, né? Então, essas pessoas estão sendo avaliadas. É claro, né, que os técnicos aí da epidemia têm que ligar todo dia para saber do bem-estar dela, né? Você não vai precisar de uma vaga numa UTI ou num hospital. A maioria não está sendo assim, graças a Deus, né? Então, vocês estão vendo que a coisa está evoluindo bem no nosso município, então ela está bem controlada. Então, é aquela questão, não estamos numa situação assim terrível, né? E também não estamos numa situação sossegada, nós estamos numa situação que a gente chama de controlada. Porém, essas festas que estão tendo aí, que a gente sabe no interior, aí, coisas, reuniões familiares, as pessoas não, elas banalizam o risco. Então, elas acham que não tem problema. E isso reflete depois de 2 semanas. Então, começa a aumentar os casos, começa, né, a aparecer talvez até algum agravo. Duas situações assim que interferem bastante são os feriados, né? Dia dos namorados, dia das mães. Então, essas coisas, assim, as pessoas pensam que, de vez de estarem cuidando, elas estão fazendo o quê? Elas estão aproveitando, entre aspas. E daí o problema se torna grande, né?